Bem-vindos à Conversação, o encontro para compartilhar a arte da entrevista.
E para falar da grave situação que está vivendo o Brasil, com o aprofundamento cada vez pior da sua crise sanitária e do impacto que essa crise e a administração da crise terá ou tem já no governo de Jair Bolsonaro, é que hoje, aqui na RAI Argentina Mundo, entrevistamos o professor doutor Antônio Marcelo Jackson Ferreira da Silva. Tem graduação em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde também fez um mestrado, e é também doutorado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Atualmente ele é professor da Universidade Federal de Ouro Preto. E é nessa condição que hoje o entrevistamos. Olá, doutor Antônio Marcelo Jackson Ferreira da Silva, e muito obrigada pela sua amável participação.
Antes de mais nada, Julieta e todas as amigas e amigos da RAI Argentina ao Mundo, gostaria de dizer que me sinto muito honrado em participar dessa transmissão.
Ao tempo que o desastre sanitário não deixa de piorar no Brasil, não se observam mudanças importantes na administração que o governo Bolsonaro faz da crise. O que deveria acontecer para mudar o rumo das decisões do governo na matéria? Ou, melhor, para obrigá-lo a implementar uma estratégia capaz de mitigar ou detê-la?
Para respondermos a tal tema, nós temos que ter em mente alguns aspectos, Julieta. Por exemplo, o primeiro aspecto é ter em conta a relação fisiológica de Bolsonaro com o Congresso. Ou seja, a única negociação que ele conhece é a troca de apoio por verbas no orçamento. Da mesma forma, é a única negociação que o Congresso tem com ele. O segundo aspecto é a própria formação política de Jair Messias Bolsonaro. Ele eternamente foi um membro do baixo clero. Pensando apenas na sua carreira na Câmara de Deputados em Brasília, ele nunca foi um deputado com expressão, ele nunca se destacou, ele nunca fez parte de comissão alguma. Ele não entende como se dão as relações políticas. A única coisa que ele conhece é se aproveitar dos recursos públicos. Isso ele já disse várias vezes. Não estou inventando nada e nem colocando nenhuma celeuma em pauta. Ele próprio já disse isso, ele só utilizava o dinheiro que estava disponível para ele de acordo com seus interesses muito particulares. E, por fim, o seu desconhecimento sobre a administração pública. Aliás, esse item é compartilhado por parte de seus ministros, né? Quer dizer, vamos lembrar, o Paulo Guedes não sabia, antes de tomar posse, que o orçamento da União era votado no ano anterior ou, quando muito, nos primeiros dias do ano corrente. Quer dizer, ele desconhecia isso, o sujeito que seria ministro da Economia. Então, quando você me pergunta como é que é possível criar uma estratégia de combate ao coronavírus, eu posso dizer o seguinte: os itens 2 e 3 dessa pequena lista que eu apresentei, eu acho que eles não se alteram. Então, qual seria a única possibilidade? Seria o item primeiro, ou seja, o chamado centrão, né, que são os políticos absolutamente fisiológicos da Câmara dos Deputados, que somente por razões externas mudam sua postura nas relações com o presidente, eles poderiam sim fazer alguma alteração. Nesse sentido, a gente pode dizer que até alguns sinais foram lançados, com as medidas, por exemplo, apresentadas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, em relação ao ex-presidente Lula, na medida que o tornam elegível. Curiosamente, foi Lula se tornar elegível, mais uma vez, erros serem corrigidos, né, dos julgamentos, que fizeram parte, pelo menos, dos julgamentos. Imediatamente, vários deputados do chamado Centrão começaram a mudar de opinião. O próprio Bolsonaro até começou a usar máscaras. Quer dizer, é uma coisa assim que inimaginável, né? Repare que apenas então uma força externa ao Congresso é que poderia mudar essa relação com o Bolsonaro e fazê-lo com que talvez mude a sua postura. Mas por ora, sinceramente, nada de importante foi realizado. É uma pena e a população está sofrendo muito com isso.
Como impactaria a crise provocada pela má administração da pandemia na aspiração da reeleição do presidente Bolsonaro. Ele poderia aspirar a contar com a mesma base aliada que lhe permitiu vencer nas eleições de 2018?
Eu acho que pensar... O Bolsonaro, ele tem uma característica, né? Quando, desde que ele tomou posse, ele não tem condição, ele não tem proposta de administrar o país. Ele vive uma campanha permanente. E pensando nessa campanha permanente e essa pandemia que, consequentemente, ele não consegue administrar, não consegue combater, eu penso sempre em dois pilares, né, que acabam dialogando e sustentando ou não em essa situação, que é o apoio das forças políticas, partidos e grupos sociais organizados, e o segundo pilar seria o apoio de parte da sociedade. Ou seja, para pensar numa reeleição de Bolsonaro, eu tenho que olhar esses dois itens, né? No caso das forças políticas, é bem provável que Bolsonaro veja encolhida a sua base, na medida em que, com a redução de suas chances de vitória, essas bases fisiológicas migrariam para o candidato favorito. Isso aí, disse na pergunta anterior e repito agora, se demonstrou, por exemplo, com a volta da elegibilidade do presidente Lula, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ora, bastou que isso fosse colocado, o Lula, ele lidera as pesquisas espontâneas, tá? É inevitável isso, tá? Dado tudo o que aconteceu, né? Seja da administração dos governos do Partido dos Trabalhadores, seja de toda a campanha bastante desonesta que foi realizada depois. E aí o Lula desponta como candidato favorito. Isso acontecendo, essa base partidária fisiológica naturalmente começa a migrar para o candidato que é o favorito. Isso aí é porque não há vínculo político algum, né? Já quanto à população, aí, nesse caso, é uma coisa que eu diria mais dolorosa como cientista político brasileiro falar isso, mas lamento a forma como eu interpreto. Eu quero acreditar que esse apoio, ele possui cerca de 30% da sociedade, um pouco mais, um pouco menos, e nesse caso, esse apoio não vai mudar, tá? Observa-se que os valores defendidos pelo atual presidente, coisas como racismo, misoginia, homofobia, inimigos imaginários, por favor, tudo isso ele apresentou antes e durante seu mandato, né? Eu não estou inventando absolutamente nada a respeito de nenhum desses itens. Esses valores, eles são compartilhados por esse percentual da sociedade brasileira, fazendo com que a base de apoio a ele no meio social pouco ou nada mude. De fato, então, e aí foi assustador para os cientistas sociais de uma maneira geral, foi descobrir que 30% da população brasileira é, com convicção, racista, homofóbica, misógina, crê em inimigos imaginários. É uma coisa, assim, absolutamente assustadora. E esse grupo é para ele que o Bolsonaro fala, é para ele que o Bolsonaro, aspas, governa, porque, afinal, ele não governa muita coisa. É o que nós podemos claramente constatar.
A mídia estrangeira observa a eleição de Bolsonaro em 2018 facilitada pelo golpe contra Dilma, a prisão de Lula e a campanha suja contra o PT. Existe algum processo de revisão do papel que jogaram os partidos de centro e de direita e a mídia brasileira nesse jogo pouco honesto e nada democrático?
Bom, para a gente tratar desse tema, eu acho que é necessário recorrer a uma espécie de sociologia da política. Ou seja, em primeiro lugar, ou é aceitar, como parte dos analistas fazem, que existe uma espécie de ódio de classe vindo da chamada classe média e das elites em relação aos segmentos mais baixos da sociedade. Ou então, como eu prefiro entender, como eu normalmente interpreto, é que a sociedade brasileira ela foi forjada nas relações escravistas. E relações escravistas são relações de poder. Traduzindo isso, parte significativa dos brasileiros desconhece ou simplesmente não aceita qualquer prática democrática. E aí, quando observamos certos líderes partidários, donos de emissoras de rádio, televisão, jornais e revistas, ou mesmo jornalistas que confundem sua condição de funcionários da empresa com a de sócios dessa mesma empresa e verificamos que suas opiniões são completamente embebidas de preconceitos, entende-se pela completa ausência de uma autocrítica dessas pessoas. Em outras palavras, Julieta, não há uma revisão quanto às posições tomadas a contar da eleição de Dilma Rousseff para o seu segundo mandato. O que há reside tão somente nos interesses particulares e mercantis, nada além disso. Infelizmente, essa é uma característica lamentável de parte significativa da sociedade brasileira. Não à toa, tá, se fôssemos recorrer a inúmeros estudos já realizados ao longo do tempo, nós encontraríamos, podemos encontrar, por exemplo, de Simon Schwarzman, as bases do autoritarismo brasileiro, ou do Raimundo Fauro, Os Donos do Poder, onde ele vai discutir por outros caminhos esse tipo de situação, e até mesmo lá nas origens, que eu vou pensar no Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro Raízes do Brasil, aonde, num dado momento, Sérgio Buarque escreve: a democracia no Brasil nunca passou de um lamentável mal-entendido. Ora, esse livro, escrito em 1936, lamentavelmente tem nessa frase algo ainda muito atual. Então, quer dizer, você me perguntar se existe uma revisão das opiniões dos partidos de centro e de direita ou da própria mídia que jogou um jogo muito pouco honesto, sejamos sinceros, lamentavelmente isso não ocorre.
Muito obrigada, professor doutor Antônio Marcelo Jackson Ferreira da Silva. Lembremos para os ouvintes que o nosso entrevistado de hoje é um professor e doutor brasileiro. Ele tem graduação em História, mestrado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também doutorado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas também do Rio de Janeiro. Ele é professor da Universidade Federal de Ouro Preto e foi convidado pela Rai Argentina Mundo para analisar o impacto da pandemia e da péssima administração que está fazendo o governo Jair Bolsonaro no governo.
Obrigado, Julieta, e todos os ouvintes da RAI Argentina ao Mundo. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos vocês.
A Conversação, um espaço para escutar, toda quarta-feira, na RAI, Argentina ao Mundo.